Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o quarto episódio da quarta temporada. E o terceiro episódio que eu tô gravando em sequência, né, falando sobre o Australian Open. Começando nessa segunda semana, mas assim, tentando fazer todos os dias agora para compensar o que não rolou na primeira semana, né. Eu já expliquei que realmente foi muito difícil para eu gravar quando eu tava viajando. Então agora vamos tentar fazer todos os dias e fazer isso mais interessante, mais dinâmico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as últimas quartas de final, né, do tanto masculino quanto feminino. E fazer uma prévia das semis, né, que começam na manhã de quinta-feira, horário do Brasil, com as femininas, e depois na sexta-feira com as masculinas. Vou começar logo pelo que foi quente, né? O Medvedev e Ogier Aliassime. Um jogo de 5 sets, que o Medvedev precisou salvar um match point, salvou com um ace. Um ace que foi a 213 km por hora, que na época, quer dizer, naquele momento, foi o saque dele mais rápido na partida. Não sei se teve um mais rápido depois, mas aquele foi o mais rápido até então, para ver o nível... Né, o nível de preocupação do Medvedev de arriscar, ele foi com tudo ali mesmo pro saque e se salvou. Para descrever essa partida, assim, eu acho que o Ogier Aliassime fez um dos melhores jogos da vida dele. Eu acho que ele foi agressivo na medida certa, sem correr risco demais, sem ser kamikaze demais, trabalhando pontos, esperando boas chances para atacar com bolas de boa porcentagem, né? Nem tão altas, mas nem tão baixas. Acho que ele achou um meio termo ali, achou um equilíbrio e fez um jogaço, né? Ganhou dois sets, perdeu o terceiro e teve um match point no quarto, no saque do Medvedev, né? Que foi esse que eu acabei de falar, que ele salvou com o match, com um ace, e faltou um pouquinho para ganhar. No quinto set eu já achei que hoje ele ia assim, mas que perdeu um pouquinho fisicamente e passou a acelerar um pouquinho o jogo a mais do que devia. Acho que também porque o Medvedev estava mais consistente, estava errando menos, e o Ogier Aliassime sentiu a necessidade de atacar um pouquinho mais cedo no ponto e de forçar um pouquinho mais, de buscar mais as linhas, e aí realmente ele errou um pouquinho mais e facilitou a vida do Medvedev. Ainda assim, foi um jogo duro que terminou, né, lá no limite, 4 horas e 42, se eu não me engano, né? Foi bem longe o jogo. Mas tem algumas coisas que eu queria ressaltar. E que eu acho que passaram meio batidas, assim, meio que ninguém comentou. Eu vi hoje a transmissão pelo ESPN, né, com o Silvio Bastos e o Hamilton. Eu tava vendo pelo Star Plus com a transmissão, né, oficial todos os outros dias. Hoje eu realmente parei para ver. E é até interessante porque, assim, ouvindo eles, eu sei o que vocês ouviram, que a maioria ouve em português, né? E, assim, eu achei que ninguém comentou o quanto o saque faltou pro Medvedev nos dois primeiros sets. Né? Ele depois na entrevista, quando acabou a partida, falou que estava suando muito, que o grip estava escorregando, que estava fazendo dupla falta por causa disso. Mas o fato é que ele fez dupla falta. O primeiro saque não entrou tanto e não fez tanto efeito quanto ele precisava. E ele não ganhou tanto ponto de graça. Então o jogo ficou mais complicado do que ele gostaria. E eu quis enfatizar essa coisa do saque, porque é algo muito importante no jogo do Medvedev para fazer o jogo dele render. E principalmente para fazer o jogo de devolução dele render, para ele jogar mais solto ali. E eu acho que também vale lembrar que as vitórias dele sobre o Djokovic vieram quando ele sacou muito, e sacou muito forçando o segundo saque também. Né? Ele foi tanto nessa vitória do US Open agora do ano passado, quanto uma vitória lá de 2020 ou 2019, eu não lembro agora, mas em Cincinnati, um dos torneios de aquecimento pro US Open, que ele ganhou do Djokovic, e ganhou assim, baixando a porrada no segundo saque. E entrando, anulou a devolução do Djokovic, né? Que é o que ele precisa, é o que todo mundo precisa, né? Lidar com a devolução do Djokovic. E assim, eu acho que as pessoas... Porque pelo Medvedev, pelo fato dele ser um cara completo, ele é taticamente melhor que os caras da idade dele, ele tem mais golpes, ele se defende bem, né, e defende maravilhosamente bem para a altura que ele tem, mas eu acho que falta mais gente perceber o quanto o saque é importante para fazer o jogo dele fluir melhor. E eu acho que quando faltou esse saque estar num nível excelente, o jogo contra o GLSM ficou bem equilibrado. Né? E no, tanto que depois, ali no quinto set, o saque dele entra mais e ele se salva ali nos breakpoints. Ele joga bem todos os pontos importantes no quinto set. Né? E foram o quê? 5 breakpoints, uma coisa assim. É, eu tô fazendo sem roteiro hoje, gente, então eu tô, não anotei as estatísticas para ler, porque senão eu ia perder muito tempo, eu não ia conseguir gravar esse podcast. Mas o fato é que o saque dele, quando passou a entrar, o jogo abriu para ele. Então eu sempre gosto de ressaltar isso. O saque do Medvedev é importante demais pro jogo dele. Né? Primeiro saque e segundo saque. E quando ele começa a fazer dupla falta, a coisa complica. E para dizer assim, o que faltou pro Geliassime? Meio cruel, né? Faltou um ponto. Né? Não dá para dizer que ele jogou mal, que ele se afobou. Eu acho que ele jogou bem perto do limite do que ele já mostrou. Não o limite do que ele pode fazer na carreira, mas, né? É, ele até saiu da quadra, deu uma entrevista dizendo que, né, sempre soube que ele podia jogar nesse nível contra esse tipo de adversário. Ou seja, ele tá me dando a entender que realmente foi o máximo que ele jogou num slam contra um adversário desse até hoje na vida. E foi a impressão que eu tive, não só por causa da entrevista, mas antes vendo a partida. Né, e foi muito legal de ver, ele é um cara bacana, um cara que eu gosto. Né, desses que trabalham quietinho, sem espalhafatoso, sem exagerar no drama e tal. Eu gosto dele. Até achava, assim, né, na época que ele fez a final do Rio Open, eu achava que ele não era material para top 10, para top 5, e agora já acho que é. E acho que ele tem que evoluir ainda, e é desses caras que vão trabalhar quietinho, sabe? E é legal, tipo Alcaraz. Eu gosto muito do Alcaraz também. Mas então faltou um ponto. E eu não acho que ele perdeu no quinto set por falta de maturidade. Eu acho que teve um game ali que foi pavoroso, né? Foram duas duplas faltas e dois erros não forçados, ou mais que isso, mas em erros não forçados, mas ele entregou um game no começo do quinto set, e foi o que fez a diferença, né? Foi a única quebra ali. Mas, enfim, é meio cruel você dizer que ele jogou mal um game e entregou ali pro Medvedev a vitória. Mas também é verdade, porque foi o que aconteceu, né? Não dá pra jogar para debaixo do tapete que foi ele que entregou aquele game ali, sabe? Mas tênis é assim, né? Você tem dois caras jogando no alto nível por muito tempo, uma bobagemzinha, um abraço. Eu escrevi isso e provavelmente algum de vocês vai lembrar, naquele jogão do time contra o Nadal no US Open, acho que foi 2018, pode ser, que foi para quinto set, terminou no tiebreak do quinto set com o time errando um smash. E você vai falar, alguns pontos, o Tim errou ali, acho que uns 2-3 smashes em pontos importantes, e é meio cruel você condenar o cara porque errou, né, 2-3 bolas fáceis num jogo de 5 horas. Mas é o que é, né? Se essas 2-3 bolas foram as que fizeram a diferença entre vencer e perder, a gente tem que dizer. Então, né, não é que condenar o cara, mas é dizer que, olha, errou pontos, errou bolas que ele não podia ter errado. E não podia ter errado. Como o Geliassime não podia ter feito duas duplas faltas num game só, num quinto set contra o Medvedev. Então paga-se o preço. O outro jogo de quarta de final, Tsitsipas e Sinner, não tem nem muito o que falar aqui, viu? Tsitsipas estava muito firme, acho que foi o melhor jogo dele no torneio, melhor jogo dele no ano, tá? Também no ano, né? Começou agora. E foi um jogo que, você olha as parciais, né? 3-7-0, duas quebras no primeiro set, uma no segundo, uma no terceiro. Mas foram só 4 breakpoints o jogo inteiro, né? E a maioria dos games sem breakpoints foram aqueles games assim de 40-0, 40-15, 40-0, 40-15. E o Sinner perdeu esses 4 breakpoints. Ele cedeu 4 breakpoints e foi quebrado, né? Porque o Tsitsipas teve 100% de aproveitamento. Ele teve os 4 breaks e converteu os 4. Acho que o Tsitsipas vai fortíssimo para essa semi aí com o Medvedev. Não coloco ele como favorito, mas também não acho que seja azarão. Acho que vai ser bem pau a pau. Apesar do Medvedev ter um histórico, né, melhor no head-to-head, acho que é 6-2. Mas, não sei, vamos ver como o Medvedev volta aí dessas quase 5 horas de jogo. No feminino, a Collins passou por cima da Cornet. Eu achei que o jogo ia ser bem mais duro, ainda que foi 7-5 o primeiro set. Né, mas a Collins ela estava mandando na partida. A Cornet lutou, correu, devolveu bola, fez o que dava ali. Mas a Collins estava batendo muito mais forte na bola. E batendo muito mais forte já na devolução, né? Então a Cornet, nos games de saque dela, já estava começando acuada. E no segundo set, que a Collins errou menos, aí realmente não teve jogo. E o último foi a Iga Swiatek ganhando de virada da Kai Kanep. Resultado que eu gostei muito, porque vocês sabem que eu gosto da Iga. Mas me deu um pouquinho de pena, de dó da Kaia, porque ela fez o primeiro set legal. Ela meio que furtou esse primeiro set da Iga, porque o saque dela, da Kaia, estava sempre assim, 30 iguais, 15, 30 ali e tal. E elas achavam um saque bom, achavam outro saque bom, ia confirmando. E a Iga teve um game ruim de saque, que ela foi quebrada. Depois ela salvou, acho que 4 set points ali no 5-4, ou sei lá, não lembro agora, parcial. E depois ainda teve, se não me engano, um break no saque da Kanep, e a Kanep acabou fechando. E a Kanep sai com uma quebra de vantagem no segundo set, mas foi no comecinho, né? E aí a Iga se acha no jogo, assim, e consegue a virada. É o que eu falo, assim, a Iga tem recurso, né? Tem bolas, tem possibilidades para sair de um dia ruim, mais possibilidade para sair de um dia ruim do que a maioria dos adversários. Então não quer dizer que ela vai ganhar todas as partidas, mesma coisa que eu falo da Ashley Barty, porque tem recurso, tem variações, tem inteligência tática. A Ashley acho que mais do que a Iga, mas tem dia que dá para sair de um buraco, que por exemplo a Kaia Kanep ou a Osaka não sairia de um buraco porque não tem variação tática, né? Então se não estiver entrando saque, se não estiver entrando à direita, a Osaka vai recorrer ao quê, né? A Iga pode fazer saques diferentes, ela tem mais spin na direita, ela se defende melhor, ela tem curtinha, ela sabe o que faz se precisar ir pra rede, enfim, né? Tem opções. Então eu acho muito legal o jogo da Iga por causa disso. E as semifinais ficaram assim, né? Entre os homens tem o Berrettini e Nadal, que é o primeiro jogo, vai ser 3 da tarde lá. E depois tem Tsitsipas e Medvedev, isso na sexta-feira. E agora na quinta, que é amanhã, né, do Brasil, tem Ashley Barty, Madison Keys, Danielle Collins e Iga Swiatek. Meus palpites aqui. Eu acho que dá Nadal e Medvedev. E Nadal... Deixa eu falar o feminino primeiro. E Barty e Collins. Eu acho que a Collins ganha da Iga. Vou torcer loucamente pra Iga, porque eu não simpatizo nem um pouco com a Danielle Collins. Mas a Collins tá jogando bem, tá confiante, e ela confiante é perigosíssima. Tá bem fisicamente. E eu acho que ela vai pra cima da Iga, do mesmo jeito que ela foi pra cima da Cornet, assim, atacando. Já na devolução, e se o saque da Iga não estiver entrando, vai complicar, porque... Vai acuar a Iga como ela acuou a Cornet e a Collins, tomando a dianteira dos rallies, é perigosíssima, né? A Madison Keys também é perigosa, só que a Barty, eu acho que... Né, acho que o slicinho da Barty, se estiver entrando, vai complicar a vida da Keys, né? Eu acho que a Keys vai errar muita bola. Agora, a Keys tem que estar sacando muito bem, né? Porque a Barty sempre saca bem. Então, eu acho que precisa, como eu falo sempre, né? Mais coisas precisam dar certo para Keys vencer do que para Barty vencer. A Barty consegue vencer num dia bom, a Keys, para vencer a Barty, se a Barty tiver num dia bom, a Keys precisa estar num dia espetacular. Bom, deixa eu falar do Nadal. A primeira coisa, assim, tem três perguntas sobre o Nadal que mandaram no grupo do Telegram e que é interessante abordar. Primeiro é o seguinte: Dr. Rafael Radaelli, que é meu endocrinologista, tá sofrendo com meu ganho de peso no pós-natal, que tá difícil. Depois eu preciso ter uma conversa séria com ele. Assim, ele perguntou no grupo do Telegram se o Nadal é protegido, né? Porque o Shapovalov fez aquela reclamação lá com o Carlos Bernard, dizendo que os árbitros são todos corruptos, porque não dão advertência de tempo pros tops e tal e tal. E assim, o Nadal é sempre o alvo, né? Porque parece que o Nadal é o cara que mais demora pra sacar na vida, quando nem é. O Tillich toma muito mais advertência que ele, demorando pra sacar. Tem caras piores, né? Mas, assim, eu gostei dessa pergunta. Eu já até respondi no Telegram que, assim, eu não acho que o Nadal seja protegido. E muito menos pelo Bernard, que foi um cara que, né, que é um cara que quando tem que punir, pune. E puniu o Nadal no Rio Open, que foi o que causou aquela briga dos dois, né? Briga entre aspas, né? Que o Nadal pediu pro Bernardes passar um tempo sem arbitrar jogos dele. Foi o que aconteceu, e hoje os dois se dão muito bem. Inclusive, tem um discurso de premiação do Nadal, não lembro que torneio foi agora, que o Bernardes estava na cadeira. Foi um dos torneios de saibro do ano passado. O Bernardes estava na cadeira, e o Bernardes, não sei quantos de vocês lembram, ele teve um AVC. Não, teve uma parada cardíaca na Austrália no ano passado, durante a época da quarentena e tal. Se recuperou totalmente, né? Tanto que tá trabalhando e né, tudo bem. E o Nadal, nesse discurso de premiação, parou para falar que era legal ver o Carlos Bernardes de volta, trabalhando e saudável. E foi muito bonito, né? Muito, muito legal da parte do Nadal falar isso. Então, acho que proteção não tem proteção. Mas eu acho que a pergunta é boa porque, assim, é interessante falar sobre o shot clock. Né? Vocês sabem que eu sou contra o shot clock, eu acho que ele emburrece o jogo porque limita o tempo que o jogador tem para pensar e às vezes o cara sai de um rally de 30 bolas e tem 25 segundos para secar suor, para respirar e para pensar no que vai fazer. E às vezes não dá tempo de pensar no que faz e joga um ponto ruim em seguida e isso emburrece o jogo e empobrece, né, abaixa o nível da partida. Mas tem árbitros que usam o shot clock, né, de uma maneira mais inteligente. E eu vou dar um exemplo aqui legal, que eu acho bom quando não acontece com o Nadal, porque na maioria das vezes eu dou esses exemplos vendo jogos do Nadal e as pessoas falam, ah, vocês gostam do Nadal, não sei o quê. Eu gosto do Nadal, mas não é por isso que eu sou contra o shot clock. Mas o jogo da Halep com a Cornet, eu não sei quantos de vocês viram, mas assim, tava muito calor, muito calor, e a árbitra de cadeira era Mariana Veljović. E ela estava dando assim, uns 15 segundos antes de disparar o shot clock em todos os pontos. Porque a Halep estava esgotada no começo do segundo set, a Cornet também estava cansada, estava quente. Assim, vou até usar meu carioquês aqui, porque era uma frase que eu usava muito no Rio de Janeiro. Tá quente pra caralho, meu irmão. Então, assim, não tem como acabar o ponto e disparar o relógio e agir como se estivesse jogando em 15 graus, né, em 20 graus em Londres. Às 5 da tarde, pelo amor de Deus. Né? Os caras estão na Austrália às 2 da tarde, no sol do capeta. Então, segura a onda. E a Veljović fez isso lindamente. Como o Bernardes faz isso muito bem. Então, assim, acabou o ponto. O que, que a Veljović, a Mariana, fazia? Acabava o ponto, o público batia a palma e tal. Ela dava uns 5 segundos ou 10 segundos, às vezes, depois que o público parava de aplaudir, cantava o placar e aí abria o relógio, sabe? Apertava para começar a contar. E ótimo, porque aí dá tempo para os tenistas se recuperarem, um tempo a mais. Ainda vai ter o reloginho lá, e o reloginho, óbvio, que é o que vai definir se o tenista vai ser punido ou não, porque quando chega no zero, pune e paciência. Né? Mas como o árbitro usa isso, auxilia a partida ou atrapalha a partida. E o Bernardes é desses que demora mais para disparar o relógio. E assim, não é porque era o Nadal, ele faz isso sempre, principalmente em jogo no calor, principalmente em jogo, e principalmente depois de pontos grandes. O Nadal, o Bernardes faz isso assim, magistralmente. Então, e só para vocês entenderem, eu também já falei isso em alguns podcasts, mas ninguém é obrigado a ter ouvido todos, que acontece o seguinte, no curso de arbitragem, o que, que se ensina? É que a regra diz que o relógio deve ser disparado quando acaba o ponto. Só que qual é o ensinamento prático no curso da ITF? No curso da ITF, que eu fiz, eu sou árbitro, né, registrado e tal, não trabalho, mas enfim, fez o curso, passei. Passei na prova, fui aprovado. A orientação é a seguinte, acabou o ponto, espera o público aplaudir, canta o placar e dispara o relógio. Então não é essa de, a bola deu o segundo kick no chão, dispara o relógio. Não, calma, não é esse desespero. Então tem todo esse procedimento. E agora, entre a hora que acaba, o público acaba de bater palma e a hora que canta, você canta o placar, você define quando você vai cantar o placar. E se tá quente pra caralho, como eu falei agora há pouco, você se segura a onda, deixa passar mais uns 5 segundos, uns 10 segundos e depois você começa. Porque não adianta você emburrecer o jogo, você vai empobrecer o espetáculo, né? E o Nadal não é protegido, né? Nenhum desses caras é protegido. O que acontece é isso. Alguns árbitros são mais apressadinhos, outros demoram, né? Eu acho que o shot clock usado com bom senso é ok. É até mais fácil, até mais legal pro árbitro, porque na hora que ele precisar punir, o relógio vai estar lá no zero e o tenista não vai poder reclamar. Como o Nadal foi punido com uma advertência em um momento do quarto set, se eu não me engano, ou do quinto, não sei, ele tava sacando acho que com um break point contra. E ele, assim, ele assumiu a responsabilidade, ele nem tentou sacar antes do relógio, né? E o Bernard deu advertência e o Nadal nem abriu a boca para reclamar. Faz parte. A Carita Sakashita perguntou quais as chances do Nadal na semi, com o jogo marcado para tarde. É 3 da tarde, né, o jogo. Então não é à noite, não é um jogo. Não são condições tão lentas assim. Eu acho que sim, o Berrettini, nas condições físicas do Nadal hoje, que não são ideais por tudo que eu já falei, que assim, ele não está preparado, não chegou na Austrália preparado fisicamente para jogar um grande slam, né? Para jogar 5, 7 partidas longas, porque ele estava se recuperando da lesão, porque ele teve Covid, enfim, ele foi para ver o que dava para fazer. E o Berrettini, eu acho que, né, nesse cenário aí nem é tão ruim, porque é um cara que vai definir muito ponto muito rápido, né, com saque ou com pancada ali. Muito melhor jogar contra o Berrettini do que contra o Tsitsipas ou o Medvedev, por exemplo, que vão entrar em rally, né, e vão jogar, e os pontos vão demorar. Então, pro Nadal, eu acho que isso é melhor. E 3 da tarde não é o pior dos cenários, porque daqui a pouco o jogo entra pelas 5 e já a temperatura já baixa, já dá uma aliviada ali e o jogo fica mais lento. O saque do Berrettini vai fazer menos efeito, a direita vai fazer menos efeito. Então, eu acho que o Nadal tem chance, sim, né? Eu até acho que ele ganha o jogo. Acho que o slice do Berrettini, que faz efeito contra muita gente, não vai fazer tanto efeito contra o Nadal, porque vai no forehand do Nadal. Então, acho que o Berrettini vai ter que fazer mais com o backhand batido dele do que ele está acostumado a fazer. E não sei, eu acho que se o Nadal estiver fisicamente bem, ganha um jogo. E a última pergunta sobre o Nadal foi do Rafa, do Rafael Novaes. Ele pergunta se as chances do 21, né, do 21º. Eu acho que não são tão grandes assim, porque assim, eu não posso descartar a hipótese do Berrettini ganhar, né? Eu tô dizendo que o Nadal é favorito, mas não é que seja uma zebra absurda o Berrettini ganhar. Mas eu acho que pro Nadal, fisicamente, ganhar do Medvedev ou do Tsitsipas em melhor de 5 hoje é difícil. E não tô falando nem pela idade, tô falando pelo que eu acabei de dizer agora, que ele não chegou condicionado fisicamente para jogar 5 sets. Então, e eu não acho que ele vai conseguir ganhar desses dois caras em 3 sets assim, rapidinho, sabe? Então, por isso que eu acho bem difícil. Eu acho que ele passando pelo Berrettini vai ter uma parada duríssima, fisicamente falando, qualquer um que passe lá do outro lado. Para terminar, tem duas perguntas aqui. Uma do Lucas Parra, que ele quer saber assim, o que, que ainda falta no aspecto mental e tático do jogo para os garotos, né, para os jovens que amarelaram. Ele escreve até amarelaram entre aspas, porque, né, tá certo. Pois é, amarelar não é a palavra, né? Mas assim, eu acho que essa geração jovem, o que foi a Next Gen, né? O Zverev, o Medvedev, enfim, o Team já foi uma Next Gen, né? Eu acho que essa turma teve uma dificuldade extra, porque eles subiram, né, de idade no ranking contra uma geração que talvez seja uma geração mais forte da história, né? Nadal, Federer, Djokovic, não pegaram tanto Andy Murray. Mas não só assim tecnicamente falando, mas fisicamente falando, porque os três foram a primeira turma, né, que se aproveitou de benefícios, de avanços da ciência, da fisioterapia, da recuperação, né, da reabilitação. Então esses caras chegaram jogando, voando até 35. Né? O Djokovic está voando ainda com 35, o Nadal está voando com 35, o Djokovic tem 34, né? O Nadal tá muito bem com 35, o Federer esteve espetacular com 35. Então, é uma geração única, né? Antes desses três, acho que ninguém chegou, nenhuma geração avançou tanto em idade e no topo do ranking quanto esses três. Então, acho que é meio sacanagem, né? Essa turma deu azar de subir nessa época, né? E aí dá a impressão que eles apanharam mais e que tem mais problema, mais dificuldade mental. E óbvio que tem um aspecto mental aí, sim. Mas o que acontece? Eu não lembro qual foi um dos três do Big Three que falou isso. Acho que foi o Djokovic. Que ele disse que com o passar do tempo é mais fácil jogar slam pra ele. Porque ele já viveu as situações, né? Pra ele, ele sabe a rotina, ele sabe o que ele vai fazer, sabe quanto tempo ele vai ficar com a imprensa, sabe quando ele vai dar autógrafo, quanto tempo ele vai treinar, o que ele precisa comer. Ele sabe, ele já passou por aquilo tudo, né? Expectativa de imprensa, comentários, entrevistas, expectativa, pressão e tal. E aí você pega um Zverev, que não foi campeão de slam. Se o Zverev chega numa final contra o time, a final contra o time foi horrorosa, tecnicamente falando. Os dois jogaram mal, os dois estavam nervosos, né? E se um desses caras pega o Djokovic janta esses caras, né? Como aconteceu com o time na final do Australian Open, né? O time fez um... fez um começo de jogo muito bom, parecia que ia ganhar e de repente chegou ali perto, o Djokovic jantou. Como jantou o Tsitsipas em Roland Garros. O Tsitsipas abriu 2-7-0 e tá até agora tentando entender o que aconteceu nos outros 3-7. Né? É o nível desses caras, assim, mental, técnico, físico, tudo isso, né? Então, não é amarelar, eu acho que não falta tanto, não. Mas eu acho que, mentalmente falando, nunca vai dar pra competir de igual pra igual contra esses caras, sabe? Nadal, Federer e Djokovic da vida. E, pra terminar, a pergunta do Pedro Melo. Se a Barty pode sentir pressão de estar próxima do título em casa? Olha, eu digo que sim, Pedro, mas assim... Pelo que ela jogou até agora, nada indica que isso vai acontecer. E também não dá pra adivinhar e não dá pra julgar, porque é tudo meio novo pra ela, né? Ela nunca esteve tão perto assim de um título na Austrália. E favorita, né? Que é outro, um peso adicional. Mas eu te dou o exemplo do Djokovic no US Open ano passado. Né? Ele era favorito pra fechar o Grand Slam. Óbvio que é outro peso, né? O tamanho do feito é outro. Mas não tinha como a gente prever como o Djokovic ia reagir na final. Porque nada que aconteceu naquele torneio... Ah, ele tava perdendo os primeiros sets e tal, tava se recuperando. Beleza. Mas assim, nada indicava que ele ia tremer naquela final e ia até chorar em quadra. Né? Então não tinha acontecido nada que indicava isso, como até na Olimpíada, até as semifinais contra o Zverev. Nada sugeria que ele ia ter um problema numa partida e que ia começar a jogar mal quando tivesse a vitória ameaçada. E aconteceu. Né? No primeiro cara que ele sentiu que tinha jogo e estava jogando bem o suficiente para ganhar dele, ele tremeu e jogou o pior tênis dele naquele torneio olímpico. E foi o que aconteceu no final do US Open também. A Barty, não sei. Né? Pode ser que aconteça igual, pode ser que não, que ela lide bem com isso. O que eu gosto dela é que ela tem um jeito meio bem relaxado de ser, sabe? Ela não é essa menina bitolada e tal. Ela é tranquila, tava lá até... Apareceram vídeos delas jogando cricket lá pra aquecer. Ela toma a cervejinha dela, sabe? Ela é bem tranquila em relação a um monte de coisa. Agora, daí a dizer que se chegar numa final de Australian Open em casa, com a expectativa e tal, se ela vai tremer ou não, não sei. Eu torço pra que não. Eu queria ver ela fazer uma final com a Iga e acho que se isso acontecer ela ganha. Mas... tudo pode acontecer, cara. A chave tá boa pra ela. Inclusive, eu acho que das quatro aí, quem tem mais chance de ganhar dela é a Keys. Acho que ela ganhando essa semi aí, acho que ela ganha a final também. Então é isso. Bom, gente, por hoje foi isso. Amanhã eu volto. Volto? Volto, né? Falo do que aconteceu no feminino e volto a falar do masculino. Se alguém tiver alguma pergunta adicional ou quiser abordar outro assunto, também estamos aqui pra isso. Beleza? Abraço e até a próxima.